passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor mexicano que mora atualmente no Brasil, em Campinas, Juan Pablo Villalobos, autor do pequeno mas aclamado romance Festa no Covil, editado pela Companhia das Letras. O título original sendo Fiesta en la Madriguera. Nascido em Guadalajara, México, em 1973, Juan Pablo Villalobos estudou marketing e literatura espanhola, assim como escreveu contos, crônicas de viagem, crítica literária e de cinema, antes de se aventurar na narrativa mais longa. E o resultado foi que sua estreia como romancista com Festa no Covil já lhe rendeu ser traduzido e editado em inúmeros países. Vamos conversar com o autor. Festa no Covil, de Juan Pablo Villalobos, integra, do ponto de vista temático, aquilo que poderíamos chamar de narcoliteratura mexicana. Entretanto, o seu deslanche editorial me parece que foi na Espanha, não?
Assim, é na Espanha. Anagrama é uma editora espanhola.
Sim, e poderia explicar assim ao rádio ouvinte por quê? Como é que entrou aí a Espanha na sua trajetória de vida? A motivação, né? Como surgiu, né, essa primeira obra?
Eu estava morando na Espanha, morava em Barcelona, na época em que eu escrevi o romance. E a verdade é que, no primeiro momento, eu tentei publicar o romance no México. Eu tive contato com duas editoras de lá que estavam interessadas em publicá-lo. E depois eu enviei o manuscrito para Anagrama, que era a minha editora favorita na Espanha, né? Uma editora muito importante, com muito prestígio, editora de Roberto Bolaño, editora de Ricardo Piglia, de Henrique Villamantas, etc. E eles se interessaram em publicá-la, então aí não duvidei em publicar com eles.
Muito bem. E aí, antes de Barcelona, a sua vinda para o Brasil se deveu a motivos pessoais ou também ou de estudo ou de matéria literária? Não.
Não, eu morei em Barcelona 8 anos, lá conheci a minha mulher, que é brasileira, e que, aliás, é a tradutora da Festa no Covil. Ela é tradutora. E o ano passado a gente decidiu vir morar no Brasil.
Voltar, né? Ela é de Campinas, por isso?
Não? Ela é campineira, por isso que a gente mora em Campinas.
Ah, sim. Tá certo. A singularidade de Festa no Covil, no contexto da chamada narcoliteratura, é ser narrado por uma criança, né? Um filho do chefão do tráfico.
Sim.
Tráfico de drogas. Podemos dizer que a originalidade do livro começa aí, com esse ponto de vista?
A verdade é que eu não gosto muito do termo narcoliteratura, né?
É só uma maneira de situar também, eu imagino que não goste.
Não, simplesmente eu acho que os livros que falam da realidade de hoje no México, da violência, do tráfico, são muito diversos, são muito diferentes entre eles, e que a etiqueta da narcoliteratura é uma etiqueta que não ajuda realmente a entender nem a literatura, nem o que está acontecendo hoje no México. Mas é inevitável, né, que o livro fosse classificado como um exemplo de narcoliteratura. Quando eu comecei a escrever o romance, eu nem sequer estava pensando em falar do narcotráfico. Eu queria escrever uma história sobre uma criança que tinha um desejo absurdo e que, no processo dele descobrir que ele não conseguiria atingir esse desejo, ele ia entender, ele ia passar um processo para entender algumas coisas sobre a vida, né? A verdade, no início, era uma reflexão sobre a paternidade, porque comecei a escrever esse livro quando fiquei sabendo que ia ser pai. Aí, quando eu pensei qual seria esse desejo absurdo, cheguei à ideia do hipopótamo, aí de repente pensei, e que passaria se essa criança que quer ter um hipopótamo, ela pode, ela consegue ter um hipopótamo. Quem seria essa criança? E foi assim que cheguei no tema do narcotráfico. Seria o filho de um traficante. Mas, de início, eu nem sequer estava pensando em escrever sobre a realidade da violência no México.
Foi questão mais, assim, da relação pai-filho, né?
Exatamente. No final das contas, a Festa no Covil, além de ser uma história sobre a violência do tráfico no México, É uma história de iniciação, é a história de como uma criança vai se iniciar na cultura da violência.
Foi difícil para o autor encontrar o tom da criança precoce que relata a história de Festa no Covil?
Muito, muito difícil. De fato, eu comecei a narrar a história desde outras perspectivas. Eu comecei narrando desde a perspectiva do pai, do depois narrei desde a perspectiva do professor, que ele tem um professor particular, e não gostei dos resultados. E aí, de repente, pensei na ideia de narrar desde a perspectiva da criança, que era interessante, porque aí dava oportunidade de fugir de moralismos, né? Porque uma criança ainda não tem uma visão do mundo, ainda está completando essa visão do mundo, e eu achava interessante entrar no tema da violência e das drogas sem uma perspectiva moralista. Mas a escolha era difícil, porque aí implicou muito trabalho, eu tive que trabalhar muito para chegar a um tom narrativo e até a um vocabulário e a umas estratégias narrativas que eu achasse que eram creíveis para o leitor.
Agora, pelo fato de ser narrado por uma criança, que foi uma escolha finalmente, né, importante, né, e determinante ali no livro, sim, quando Pablo Villa-Lobos considera Festa no Covil um livro para jovens leitores, por exemplo?
Eu escrevi um romance sem pensar quem era o leitor ideal, né? Uhum. Mas a verdade, quando o livro foi publicado, eu comecei a pensar que gostaria muito de que esse livro fosse lido por jovens, né? Garotos de 15, 16, 17 anos. O que felizmente está acontecendo. O livro está sendo lido por adolescentes no México, na Espanha, no Brasil mesmo. E agora, recentemente, o livro foi indicado a um prêmio muito importante na França, que é um prêmio de literatura para adolescentes. Mas para mim, no início, era um romance para adultos, né? Não era um romance para adolescentes.
É, ainda mais se a sua primeira ideia era fazer do pai o narrador, não é?
Exatamente.
Muito bem. Para quem não é nativo, né, da fala a língua espanhola como língua de origem, o leitor se depara com uns nomes complicadíssimos de personagens, né? Difíceis de pronunciar. Sim. São nomes inventados ou são astecas?
São nomes de uma língua indígena do México, que é o náhuatl. O náhuatl é uma das línguas mais faladas do México. Mais de 1 milhão de pessoas falam náhuatl hoje no México. O México é um país com uma riqueza linguística enorme, né? Tem mais de 90 línguas indígenas vivas. E o náhuatl é o mais falado. E esses nomes todos têm um significado que tem a ver com a história. E todos são animais. Totli, que é o protagonista do romance, é um coelho. Yolcauchi, que é o pai, é uma cobra. E Masatsin, que é o professor, é um veado. E só a cozinheira, que não tem um nome de animal, ela é o significado do nome dela é mais do milho, né? O milho, que é um elemento muito importante da cultura do não só do México, sino também da América Central.
Bom, isso explica que a tradução em inglês tenha sido Down the Rabbit Hole, né? Quer dizer, na toca do coelho, né?
Exatamente.
Porque o Totli, então, seria o coelho, né?
Totli é um coelho e também, em uma parte do livro, ele vira o Sahi, né? Que é o nome que o professor fala para ele. E o Sahi também, o significado é coelho em japonês.
Agora deixa eu te perguntar uma coisa a respeito do narcotráfico, ignorância minha mesmo. Essa caracterização, né, com esses nomes, né, essa língua, o dialeto sobrevivente, né, no México, induz a pensar que os principais narcotraficantes mexicanos tenham origem indígena?
Não tem nada a ver. Os traficantes no México, realmente depende da região deles, mas têm diferentes origens sociais e diferentes origens socioeconômicos, né? Não tem nada a ver.
Estamos conversando com o escritor mexicano Juan Pablo Villa-Lobos. Voltamos já.